A arte está em destaque nesta semana em que Lisboa recebe a Arco. Além da Feira de Arte Contemporânea, poderá aproveitar para visitar a exposição sobre Cisa Vieira, na Gulbenkian, ou uma exposição de aquisições de arte da Câmara de Lisboa. No ensaio geral em que damos um salto ao Porto, onde na próxima semana decorre o Serralves em Festa, espreitamos também como será a Feira do Livro de Lisboa, que começa para a semana. Seja bem-vindo ao ensaio geral, que conta com as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Na Cordoaria Nacional poderá visitar este fim de semana a Arco Lisboa. A Feira de Arte Contemporânea está na sua edição número 7 e até domingo dá a conhecer em 84 galerias de 15 países o trabalho de artistas portugueses e internacionais. Este diálogo faz com a presença de 28 galerias portuguesas e 56 estrangeiras, sobretudo de países como Espanha, Alemanha, França e Áustria. Ao ensaio geral, a diretora da Arco, Maribel López, sublinha a evolução que a Feira de Lisboa sofreu nos últimos 7 anos.
É muito emocionante fazer já 7 anos aqui em Lisboa, onde a feira vai crescendo, assim como vai crescendo a cena artística, que é algo muito importante para a Arco. Apresentamos 84 galerias de 15 países. Acho que é algo muito especial nas feiras. São as novidades que são apresentadas nos stands de cada galeria, que cada vez mais se preocupam em fazer uma curadoria mais desenvolvida. Creio que veremos projetos muito interessantes, tanto na secção principal como nos projetos só que inaugurámos no ano passado e que repetimos, acrescentando mais um projeto com mostras individuais de artistas. Também na secção Opening temos novas entradas que nos explicam novas formas de expor. Temos o projeto As Formas do Oceano, que vem do projeto África em Foco, mas que transformamos numa ideia mais pan-africana da diáspora virada para o Brasil com curadoria. Vai haver mudanças que tentam explicar a história da arte contemporânea.
Visitar a Arco Lisboa é como ver um museu do que se está a criar, mas é também assistir a debates em torno do colecionismo e da cena artística. Numa altura em que na cultura se debate a reparação histórica, a Arco Lisboa vira-se também para a arte africana e a sua diáspora numa secção intitulada As Formas do Oceano. Na opinião da diretora da Arco, os artistas estão a questionar sobre o mundo que os rodeia.
Está fazendo as perguntas que o presente nos pede.
Está a fazer as perguntas que o presente nos pede. Olhar os outros, ver como nos relacionamos, isso sem dúvida. Mas também é verdade que é muito importante para a Arco Lisboa a maneira como reflete a cena de arte portuguesa. Isso nunca podemos esquecer, porque é a origem deste projeto, onde vemos muitos artistas portugueses com um trabalho muito interessante. Isso é algo que, como organização, temos de ter sempre muito presente.
Tener muito, muito presente.
7 anos de Arco Lisboa revelam uma maturidade também da cena artística nacional, indica Maribel López.
Nestes 7 anos, creio que, além do crescimento da cena de galerias...
Nestes 7 anos, creio que, além do aumento do número de galerias, que é muito notável e que se reflete na Arco Lisboa, porque a cada ano há uma galeria nova na secção Opening e que passa a fazer parte do programa principal, mas há também uma grande mudança a nível institucional, porque abriu o Museu MAT. Em breve será inaugurado o novo Museu Gulbenkian. Quer dizer que também a nível institucional vivemos esse crescimento e confio que também a nível de colecionadores faz-se tudo para que os artistas tenham mais visibilidade. Vimos esse crescimento nestes anos.
Sim, que hemos visto nestes anos esse crescimento.
A Arco Lisboa está de portas abertas até domingo às 6 da tarde. Sábado há entrada gratuita para os jovens até aos 25 anos, das 3 da tarde às 8 da noite. Na Cordoaria, enquanto decorre a Arco Lisboa, poderá haver uma exposição que dá a conhecer uma nova coleção de arte contemporânea. Aquisições, Núcleo de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Lisboa, vai estar patente até 21 de julho e reflete as compras que a autarquia fez na Arco nos últimos anos, explica a curadora Sara Antónia Matos.
São ao todo 17 artistas e 27 obras que vamos mostrar no Torreão Nascente da Cordoaria e que mostram essas aquisições da Câmara Municipal de Lisboa de arte contemporânea. São artistas que estão a operar no meio artístico contemporâneo em Portugal. Posso dizer aqui alguns nomes: Adriana Molder, Andréa Santana, António Blota, Daniela Ângelo, Diana Lucas, Diana Policarpo e Odete, Gustavo Sunta, Jorge Molder, Luísa Jacinto, Maria Trabulo, Mariana Caló e Francisco Amadela, René Tavares, Susana Gaudêncio e Iona Amino. Portanto, são artistas que, no fundo, estão a trabalhar no meio, a produzir as suas obras e que nos mostram um bocadinho do que é o sistema artístico contemporâneo nos seus diversos esportes, desde a pintura, fotografia, instalações de escultura, vídeo, desenho. Portanto, a exposição e estas aquisições também mostram a diversidade de meios artísticos em que os artistas trabalham, não é? E a forma como abordam as linguagens contemporâneas. Portanto, há uma diversidade que esta coleção também espelha e também pretende transmitir.
Artistas e obras de arte contemporânea para visitar no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa, a cidade que se multiplica em exposições por estes dias. É uma visão a 360 graus sobre a obra de um dos maiores nomes da arquitetura portuguesa. O trabalho de Álvaro Siza Vieira é agora mostrado na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, numa exposição que cruza arquitetura, desenho, mobiliário e escultura. Este Atlas Siza Vieira mostra aspectos menos conhecidos da vida e obra do arquiteto Prémio Pritzker português Vasco Bertrand Franco.
A exposição percorre os vários momentos artísticos de Siza, desde os esboços das obras arquitetónicas até às esculturas, não esquecendo a pintura ou o mobiliário. A variedade artística e o numeroso espólio foi uma das dificuldades para o curador galego Carlos Quintanzeiras, que assumiu desde o início que ia utilizar o seu melhor galeguês.
A primeira dificuldade é que o arquiteto Siza é realmente un dos grandes da historia é que ten unha capacidade de traballo que nos queríamos mostrar que é extraordinariamente importante. Eu acho que non é fácil encontrar en toda a historia unha capacidade de produción similar á do arquitecto Siza.
São vários os objetos nos quais Siza desenha e os maços de tabaco são uma das coisas sempre à mão do arquiteto. E por isso mesmo, em exposição, estão 39 maços com desenhos de membros de uma orquestra que se alienam aos desenhos de bailarinas, juntando assim duas paixões de Siza, a música e o balé.
E di que tan importante, o máis importante que a arquitectura é o ballet. Temos 60 desenhos de ballet. Humildemente, quisemos facer un ballet. Está un pouco estático, pero non o movades moito, porque senón aquí tedes o ballet. Aquí temos a orquesta. Temos 39 masos de tabaco en os que él, mentres que está vendo a televisión, está a dibuixar o que está vindo.
São várias as brincadeiras que os mais atentos podem ir descobrindo ao longo da exposição. Uma forma de incluir o bom humor de Siza neste que é o Atlas da Vida Artística do arquiteto.
Pero para que conheçades as brincadeiras do Siza, que ele que di que hai deseños que fixo de lugares onde nunca estivo, por exemplo, Estambul. E lle decimos, eso? É dicir, pois para que os meus biógrafos teñan problemas.
Para Carlos Quintanzeiras, há uma certeza. Esta exposição pretende mostrar a todos os portugueses a sorte de ter um arquiteto como Siza.
E nós queríamos contar-vos, de alguma forma, como tedes a sorte de ter um arquiteto que desde fora pensamos que foi capaz de transformar un país. Que tedes un arquitecto que nós vemos desde fora como un dos maiores arquitectos da historia.
A exposição está em exibição até dia 26 de agosto na Gulbenkian e tem um custo de 6 euros.
E já este sábado há uma visita guiada às 4 da tarde a esta exposição sobre Siza Vieira na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. São 50 horas consecutivas de muita música, dança e circo contemporâneo. Será assim a 18ª edição do Serralves em Festa, que acontece já no fim de semana de 31 de maio a 2 de junho. A coordenadora do Serviço de Artes Performativas da Fundação de Serralves, Cristina Grande, assume que o cartaz deste ano traduz uma maturidade diferente do festival e que haverá referências aos 50 anos da Liberdade.
É sempre diferente a programação anualmente e não esqueçamos não só a celebração dos nossos 35 anos enquanto fundação, dos 25 do Museu de Arte Contemporânea, a 18ª edição, portanto, a maturidade do Serralves em festa, mas também o ano da Revolução e, por isso, é transversal, não diria uma temática, mas há sempre uma referência a aspectos que me parecem muito importantes e que estão ligadas à nossa realidade económica, social, ambiental, nomeadamente.
São centenas de artistas portugueses e de diferentes continentes que protagonizam inúmeras iniciativas. Cristina Grande destaca as artes circenses e as toupeiras. Le Taupe, do cenógrafo e dramaturgo Filipe Kesne.
Várias disciplinas que são ligadas às artes circenses e aqui destacar a acrobacia e o malabarismo por duas companhias. O Sol Bemol é um dueto que vai ocupar o Jardim do Morro em Vila Nova de Gaia no dia 30 e depois dia 31 e 1 em frente à Casa de Serralves no belíssimo Parque Central, e os Gandini Juggling, que é uma companhia de renome mundial no malabarismo. Portanto, são dois projetos de artes circenses que eu destacaria, até porque é sempre uma disciplina em que nos focamos no Serralves em Festa. As toupeiras, as Le Taupe do Filipe Ken, é não só cenógrafo, mas um dramaturgo que tem vindo a Portugal, mas que nos traz um coletivo de toupeiras gigantes que vão sair das suas grutas e ocupar a cidade através de uma parada que termina na Praça de Carlos Alberto no dia 30, mas a partir do dia 31 vão residir em Serralves.
O Serralves em Festa, no Porto, abre portas a 31 de maio com 50 horas non-stop de música, dança e arte. Uma programação nacional e internacional com centenas de espetáculos de entrada gratuita. É já na próxima semana que arranca a Feira do Livro de Lisboa, que espera este ano chegar ao 1 milhão de visitantes. A feira cresceu, vai ter mais oferta e horário de abertura antecipado ao fim de semana e feriados. Pedro Sobral, presidente da APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que em conjunto com a Câmara de Lisboa organiza a feira, avança os detalhes desta edição 94.
A feira volta outra vez a crescer um bocadinho, não é? Tem mais 10 pavilhões do que no ano passado. E isto não considerando os pequenos editores, o Plano Nacional de Leitura, que não estão dentro destes números, são coisas um bocadinho à parte, mas tem cerca de 85 mil livros distintos, que eu acho que é muito interessante. A livraria com a maior oferta do país, basicamente, né? E outra coisa muito interessante é que nós em 2022 tivemos cerca de 2.600 eventos durante aquela semana e ao dia de ontem já íamos com 2.105 programados, e eu acho que isto dá uma noção da dinâmica, do interesse, da motivação que a feira está a gerar, e por isso a este tempo de distância e de inauguração já termos 2.105 eventos deixa-nos bastante esperançosos de conseguir ultrapassar cerca de um milhão de visitantes este ano.
É a maior livraria a céu aberto. Durante 19 dias, 960 marcas editoriais distribuídas por 350 pavilhões dão a conhecer as novidades e os fundos de catálogo. Numa feira que conta com mais de 2 mil eventos e uma aposta na programação musical, com concertos de Joana Alegre, a 31 de maio, e GP Simões, a 7 de junho. No que toca à leitura, Pedro Sobral indica que os editores estão apostados na nova comunidade de jovens leitores.
Essa preocupação dos editores e livreiros que estão na feira é, obviamente, uma enorme realidade. Nós olhamos para os eventos que estão a ser programados e há um enorme foco nessa nova comunidade de leitores, chamemos-lhe assim. Mas também uma coisa muito interessante é que há a preocupação também dos mesmos editores e livreiros de apresentar soluções para outros tipos de leitores, quer de outras faixas etárias, quer leitores com diferentes tipos de hábitos de leitura. Temos aqui coisas para os grandes leitores, amantes da grande literatura portuguesa e até internacional, mas também de outro tipo de livros, outro tipo até de livros ligados à área da não-ficção. Muita coisa para os mais novos, também importante. A literatura infantil-juvenil também muito bem representada na feira, não só pelo número de títulos, mas pelo enorme número de ilustradores, escritores e escritoras que se dedicam a estas pessoas mais novas. Portanto, diria que nesse aspecto acho que os editores e livrais apresentarão coisas muito parecidas nos anos passados, porque também, como tu sabes, quando as coisas correm bem, não há que mudar muito, não é? É só continuar a trabalhar no sentido em que a experiência seja cada vez melhor, seja cada vez mais confortável e, acima de tudo, tenhamos mais portugueses a comprar mais livros e a ler mais livros, não é?
Criar mais leitores. Uma aposta de editores e livreiros.
Eu acho que isto é um dos grandes objetivos que a APEL tem com esta feira. É mostrar e demonstrar todos os anos que a leitura e o livro não devem ser assustadores, não são problemáticos, não devem criar grande ansiedade, bem pelo contrário, são hábitos, de facto, muito relevantes no nosso desenvolvimento pessoal e social. E por isso, se muitas vezes não temos uma predisposição para comprar e ler um livro, então desafiamos a que as pessoas venham a um espaço extraordinário como é o Parque Eduardo VII e, quem sabe, tropecem no livro que lhe pode mudar a vida, não é?
Resta apontar as datas. A Feira do Livro de Lisboa abre portas dia 29 de maio e fica no Parque Eduardo VII até 16 de junho. Quem nos fala esta noite da Feira do Livro é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos traz também outros temas.
Perante uma vasta obra como é a de Álvaro Siza Vieira, há uma tarefa complexa que é de analisá-la considerando projetos, desenhos e documentos. Até hoje, houve várias exposições sobre a obra do artista e do arquiteto. Desta vez, a Fundação Gulbenkian apresenta-nos um conjunto da obra através de 30 conceitos, alguns com maior autonomia do que outros. Cada um deles desenvolve-se ao longo dos anos e de várias formas, através dos esquiços, dos célebres cadernos, mas também através da análise de desenhos técnicos de 3 projetos de cada conceito. E assim temos 90 obras. Cada projeto pode ser objeto de análise através de vários conceitos. E assim sucedeu-se a arquitetura, o arquiteto, e sobre estes a palavra que esclarece a criatividade do mestre: afastar, afilar, aquecer, articular, baixar, cobrir, conectar, conservar, curvar, dobrar, elevar, e sempre o eterno desenhador, a sua mão sempre presente, a entrar, esvaziar, fragmentar, girar, iluminar, limitar. Caixas de cigarros com preciosos desenhos, amigos, referências, Picasso. E nadar, olhar, percorrer, preguiar, arrebatar, sentar, sobressair, subir, suster, traçar, viver e, naturalmente, voar. E damos apenas 2 exemplos. A Casa de Chá da Boa Nova, em Lessa da Palmeira, e a Casa de Rui Feijó, em Moledo do Minho, caminha o deslumbramento do diálogo com os limites da natureza. Neste tempo em que Lisboa se encheu de jacarandás floridos, trazidos pelo botânico Félix Avelar Brutero, temos a Feira do Livro de 29 de maio a 16 de junho, e acaba de sair Eduardo Antes de Ser Lourenço, na Gradiva, na autoria de Luciana Leiderfarb. São textos de juventude que nos permitem conhecer os primeiros passos do ensaísta. Eduardo Lourenço é-nos aqui apresentado na pureza dos seus textos iniciais, facto que permitirá aos investigadores, aos admiradores do ensaísta e aos leitores, em geral, uma melhor compreensão da sua rica personalidade e da coragem do seu pensamento. É, no fundo, a gênese da originalidade heterodoxa que aqui assistimos e que nos permite antecipar o que a sua obra multifacetada revelará em pleno. E contamos ainda com o pós-fácio de Gonçalo M. Tavares. De Marcelo Duarte Matias, a Dom Quixote acaba de publicar o volume 6º dos Diários, no Devagar, Depressa dos Tempos, sob o título A Deshoras, e sobressai a fidelidade do coração a par com a sabedoria da humildade que, à sua maneira, traduza uma modesta lição de estoicismo.
com letra de João Monge e música de Pedro de Castro. A fadista Ana Margarida Prado estreia-se na edição de discos Laço. É o nome do álbum editado pelo Museu do Fado, composto por fados tradicionais. O disco conta com composições de nomes como Agir, Bernardo Couto, Luísa Sobral, Marco Oliveira, Mário Lajinha ou Vitorino Salomé. É com o fado A Ver as Vistas que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.
Chegam turistas, chegam doutores, e vem o povo que chega da outra margem. Chegam fadistas e outros piores, mas vêm todos com Lisboa na bagagem. Quem viu a luz à beira Tejo foi batizado nas vielas. Chegam varinas, chegam da estiva, e vêm todos com a marcha nas canelas. Vindo lá longe, vi à deriva, sou de Lisboa, e agora é que são elas. Subi ao castelo a ver as vistas, que vão da gente até gente mais além. Cheira a caril e a floristas, e é por isso que Lisboa cheira bem. O mundo desagua no Lucio, e todos falam pelos cotovelos, com patriotas que ninguém viu, e os camões filmam tudo de chinelos. Um carteirista diz que faliu, e deixa a malta da esquadra pelos cabelos. Quem viu a luz ao beira Tejo foi batizado nas vielas. Chegam varinas, chegam da estiva, e vêm todos com a marcha nas canelas. Vindo lá longe, vi à deriva, sul de Lisboa, e agora é que são elas. Chegam da estiva e vêm todos com a marcha nas canelas. Vindo lá longe, vi à deriva, sul de Lisboa, e agora é que são elas. Chegam varinas, chegam da estiva, e vêm todos com a marcha nas canelas. Vindo lá longe.